sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, 13 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta segunda-feira, 7 de agosto. É o dia da independência da Costa do Marfim. Foi em 1960. Hoje aqui em Washington estamos com chuva, lá fora 23 graus centígrados. A produção é do Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Wagner Roberts. Vamos começar por ver as notícias a esta hora. Parlamento sul-africano vota amanhã moção de não confiança no presidente Jacob Zuma. No Quênia, os eleitores vão amanhã votar em eleições. À nossa frente, hora e meia de programação, primeira meia hora, como sempre, dedicada a Angola. Há mortos e feridos num acidente de viação após comício eleitoral. Nós temos os pormenores. A UNITA diz que as suas prioridades de governação são a saúde e a educação. Quer que todos sejam obrigados a ir à escola.
A obrigatoriedade não pode ser só para ir para a tropa, mas também para lhe conferir ferramentas que permitam que ele consiga caminhar sozinho, mas bem, na construção do seu próprio futuro.
Caso o MPLA vença as eleições, há especulação que Eduardo dos Santos continuará a mandar. Nós temos reações.
O presidente, tem proteção legal, mas ele não pode praticar atos contra a lei.
Acho que isso é mera especulação. O que eu acho é que a comunicação social já está a eleger o João Lourenço.
Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens sobre Angola. Mas para já vamos ver as notícias internacionais. A presidenta do Parlamento Sul-Africano anunciou que uma moção de não confiança no presidente Jacob Zuma será votada amanhã por voto secreto. Os partidos da oposição tinham pedido que a votação fosse feita por voto secreto, na esperança que muitos deputados do ANC votem contra o seu líder. Numa conferência de imprensa, a presidente do Parlamento, Beleka Mbete, disse ter aprovado o pedido, mas recusou-se a responder a perguntas. Na cidade do Cabo, realizou-se hoje uma manifestação pedindo a demissão de Jacob Zuma, mas para amanhã está prevista uma manifestação de apoio. Numa das eleições no continente africano que mais atenção chama, os quenianos vão terça-feira às urnas. A corrida que mais atenção tem atraída é a que opõe o atual presidente, Uhuru Kenyatta, e o seu rival da oposição, Raila Odinga. A campanha eleitoral foi tensa, a oposição protestou a sua organização e envolveu-se em várias batalhas judiciais. Alguns argumentam que quer Kenyatta, quer Odinga, não deixaram de fazer campanha desde as últimas eleições em 2013. Vão-se realizar também eleições locais, incluindo governadores, que este ano atraíram tanta atenção quanto as presidenciais, isto depois do poder central ter passado para os distritos poder e responsabilidade pelos assuntos locais. O exército do Sudão do Sul capturou a principal base da oposição em Pagak, perto da Etiópia, forçando a fuga de milhares de pessoas, disseram hoje à agência de notícias Reuters os rebeldes. Porta-voz dos rebeldes, Lam Paul Gabriel, disse que as suas forças saíram de Pagag após o ataque nas primeiras horas de domingo. Lam disse que a retirada dos rebeldes foi feita para evitar o impacto de combates sobre a população. Pagag é tida como a principal base da etnia Nuer, uma das principais do país, e é um ponto importante das operações dos rebeldes desde 2014. O governo iniciou as tentativas de ocupar a zona em julho, o que forçou a retirada de trabalhadores humanitários e foi alvo de críticas como violação do cessar-fogo assinado em maio pelo presidente Salva Kiir, da etnia Dinka. As partes envolvidas no julgamento dos presumíveis assassinos de dois especialistas da ONU na República Democrática do Congo podem deslocar-se ao local do crime, anunciou o Tribunal Militar de Kananga, que julga o caso. O tribunal acedeu ao pedido da defesa para uma deslocação ao local do crime, declarou o presidente do tribunal no Kasai, no centro da República Democrática do Congo, adiantando que a visita se vai realizar a 21 de agosto. Em março, dois peritos da ONU foram assassinados quando investigavam a existência de valas comuns no Kasai. A Amnistia Internacional condenou a decisão de Israel de encerrar os escritórios da cadeia de televisão Al Jazeera. A organização descreveu a medida como um ataque aberto à liberdade de imprensa e um sinal claro que as autoridades israelitas não aceitam cobertura noticiosa que seja crítica a Israel. Israel tem repetidamente acusado a Al Jazeera de ter uma cobertura noticiosa tendenciosa de acontecimentos em Israel e nos territórios ocupados. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E vamos começar pela cobertura das eleições e vamos começar com uma notícia trágica. Pelo menos 6 pessoas morreram, outras 15 ficaram feridas num acidente de um autocarro no troço entre os municípios de Sanzapombe e Milunga, no último sábado, na província de Uíge. As pessoas regressavam de um comício eleitoral do MPLA. Muniz Francisco.
O acidente ocorreu numa altura em que os militantes do MPLA que participaram num ato político de massas presidida pelo candidato a presidente da República da lista do MPLA, João Manuel Gonçalves Lourenço, estavam a regressar nos seus municípios de origem. A viatura em causa pertence à empresa Ango Real. O excesso de velocidade e a superlotação estiveram na base do incidente que vitimou 6 mortos e 15 feridos, de acordo com as fontes da Voz da América. O presidente da Associação Verdade, Justiça e Paz, Esteves Bengo, criticou o comportamento de alguns partidos que concorrem às eleições pela forma desumana que estão a transportar os cidadãos nas atividades políticas de campanha, principalmente em caminhões.
Tendo em conta esse aspecto mesmo de acomodação.
E quanto mais caminhões, não é?
Aí vai, então.
E, de certa forma, isto não dignifica, aliás, viola, né, severamente a nossa lei. Essa lei, esse decreto-lei, sim, viola.
Do Ijo para Voz da América, Muniz Francisco.
Obrigado, Muniz. Agora vamos para Luanda, onde a UNITA chamou jornalistas e analistas políticos para apresentar, durante um pequeno almoço, as linhas mestras do seu programa de governo. O vice-presidente da UNITA, Raul Danda, explicou as prioridades orçamentais de um possível governo da UNITA e defendeu a proposta de um salário mínimo nacional de 83 mil kwanzas, algo que muitos dizem não ser viável. Manuel José esteve lá.
Estiveram no Mata-Bicho com os jornalistas pela UNITA o vice-presidente Raul Danda, que colocou acento tónico em questões socioeconómicas. Segundo Raul Danda, num governo da UNITA, seria possível diversificar as fontes de investimento da economia nacional. Para a UNITA é necessário que se expurgue dos orçamentos os valores que se gastam em corrupção, em militares fantasmas, polícias fantasmas e funcionários também fantasmas. Para a UNITA, a educação e a saúde seriam os setores-chave na hora de se fazer o Orçamento Geral do Estado. 15% deste orçamento seriam atribuídos à educação e outros 15% ao setor da saúde, à gratuidade do ensino primário e secundário e um caráter obrigatório.
Toda a gente vai para ali de forma obrigatória porque achamos que não podemos mandar só os nossos jovens para a tropa. A obrigatoriedade não pode ser só para ir para a tropa, mas também para lhe conferir ferramentas que permitam que ele consiga caminhar sozinho, mas bem, na construção do seu próprio futuro.
A questão do emprego para todos é outro cavalo de batalha. No programa dos maninhos, investimentos no setor da água e da energia. Só que para a UNITA, estes investimentos teriam de ser sérios e não elefantes brancos, como os atuais, que ao invés de darem água e luz ao cidadão, privam-no destes preciosos bens. Um salário mínimo de 83 mil kwanzas é possível, sim. E Raul Danda explica como.
Mas é possível sim, senhora. A economia pode permitir que se produzam estes salários. Será que Angola não pode tirar da sua produção anual 10 dias para conferir dignidade aos seus cidadãos? São 400 e tal milhões de dólares. É aquilo que equivale a um ou dois empréstimos daqueles que o BPC deu a pessoas que andam ali, que surgiram nessas listas. Isso corresponde a mais ou menos 8% daquilo que é o resgate que se fez ao Banco Espírito Santo Angola. Tanto para o pagamento das dívidas mal paradas. É possível, sim.
Os jornalistas presentes não só ouviram o vice-presidente da UNITA, mas também foram convidados a opinar. A jornalista Luísa Rogério, a antiga secretária executiva do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, pediu ao maior partido na oposição que interceda junto da Comissão Nacional Eleitoral por causa do que considerou haver favorecimento dos órgãos de comunicação social estatais a um partido.
Quão grande é o desequilíbrio em termos de cobertura mediática e, fundamentalmente, dos meios de comunicação social públicos. A UNITA podia, sim, socorrer-se desses mecanismos e apelar ao Conselho Nacional Eleitoral, que tem responsabilidade do processo, relativamente àquilo que é que deve ser a postura dos meios de comunicação social públicos e privados relativamente à cobertura eleitoral.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel José. Com as eleições à porta, uma questão que continua a provocar discussão. É o poder que o atual presidente Eduardo dos Santos terá, ou não, se o MPLA vencer as eleições? Dos Santos vai continuar a ser presidente do MPLA e recentemente fez uma série de nomeações que para alguns indicam a sua vontade em amarrar as rédeas do poder. O Coque Mukuta foi buscar reações.
Em reação às informações de que José Eduardo dos Santos, atual presidente da República de Angola, poderá se manter na sombra a mandar no futuro governo, o presidente da 4ª Comissão da Administração do Estado e do Poder Local da Assembleia Nacional, deputado João Pinto, disse que estas informações só passam de intrigas e que, caso venha a acontecer, será inconstitucional. O também deputado pela bancada parlamentar do MPLA afirma que quem vir a ser eleito poderá nomear ou exonerar desde que fundamente.
É claro que se chegar um governante eleito, presidente da República, e achar que o PCA não respeita as normas da transparência, da gestão pública ou da legalidade constante no estatuto da lei sobre as empresas públicas, lei de base sobre as empresas, empresas públicas, é claro que o ministro pode exonerar ou o presidente da República. Não é o antigo presidente. O antigo presidente tem proteção legal, mas ele não pode praticar atos contra a lei e não contra a Constituição, porque só o presidente eleito, por força do artigo 4º da Constituição, é que tem competência para exercer os poderes de forma direta no governo ou indireta pela administração, pelas empresas públicas, institutos públicos e a tutela pela administração autónoma, são as autarquias locais ou as...
A mesma opinião tem o professor universitário e investigador Nelson Pestana Bonavena, que, para ele, caberá ao futuro presidente decidir com quem vai trabalhar.
Acho que isso é mera especulação. Na medida em que, a partir do momento que haja um novo titular do poder executivo, ele pode revogar todas as outras decisões do anterior titular, porque da mesma maneira que ele nomeia, ele exonera. E por isso, este pode fazer as nomeações todas que quiser, que o próximo pode revogar todas essas nomeações e nomear outros. Nada o impede que o faça. O que eu acho é que a comunicação social já está a eleger o João Lourenço quando as eleições ainda não aconteceram. Estão a especular em torno do João Lourenço já presidente da República. Ora, o João Lourenço não vai ser presidente da República e o novo presidente da República vai exonerar e vai refazer o Estado. Vai haver uma revisão constitucional, seguramente, e o modelo que vamos adotar será o modelo do governo semipresidencial, havendo efetivamente um primeiro-ministro.
Lembro que foram aprovadas nas últimas semanas várias leis polémicas sobre chefias militares e dos Santos reconduziu todos os presidentes dos conselhos de administração das empresas públicas que deviam cessar com o fim do mandato. Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Obrigado, Coque Mukuta. Importa aqui dizer que, claro está, Nelson Pestana Bonavena é também candidato pela Casa CE. E vamos para Malanje, de onde o Isaías Soares nos diz que os partidos políticos concorrentes às eleições gerais deste mês estiveram envolvidos em campanha durante o fim de semana no interior da província. Isaías.
O secretário nacional para os antigos combatentes da IFENELA e coordenador do grupo de acompanhamento para as províncias de Malanje, Kwanza Norte e Uís, Desidero Felisberto, esteve no domingo no município de Urikirima, onde mediu o impacto da aderência dos cidadãos ao programa de governação da organização. O responsável, que veio preparar a visita de Lungas Ngonda a esta província a partir de terça-feira, não gostou o que viu na sede municipal de Luquembo. O hospital municipal carece de medicamentos e enfermeiros. Na mesma região esteve igualmente o secretário provincial do Partido de Renovação Social, Marinho Baião, que recebe esta noite o presidente que defende o federalismo em Angola, Benedito Daniel. Os símbolos da Convergência Ampla de Salvação de Angola, a coligação eleitoral, foram fixados no final de semana nos 14 municípios de Malães, como garantiu o secretário-executivo provincial Carlos Xavier Luiz Lucas. O político disse que na cidade capital, os símbolos da organização estão a ser substituídos por outros do partido governante. Hoje, os seguidores de Abel Epalanga Chivukuvuku, que escala também esta semana a cidade de Malães, realizaram uma campanha de mobilização porta a porta no bairro Canambua, a sul desta circunscrição. Os partidários do MPLA também vão esta semana ter o candidato à presidência da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, que vai discursar para os habitantes desta região, no pátio dos caminhos de ferro de Luanda. Quem juntou-se à Festa da Democracia é a cantora Maia Zuda, que participou de um espetáculo músico-cultural numa das unidades hoteleiras da região neste final de semana. Isaías Torres Malães para a Voz da América.
Obrigado, Isaías. Vamos agora para a Willa para falar da lepra. É uma doença que já está erradicada em muitas partes do mundo, mas existe ainda em Angola. Pois uma organização não-governamental afirma que a doença poderá ser erradicada em Angola sem muito dinheiro. Teodoro Albano.
O combate à doença da lepra em Angola devia ter uma outra atenção, segundo o secretário-geral da organização não-governamental Solidariedade Evangélica Soli Angola, Faustino Mandavela. A ONG, que lidera um projeto voltado ao combate à lepra no país, diz mesmo que a doença é bastante negligenciada em Angola. Faustino Mandavela acredita mesmo que se a lepra recebesse um quarto de apoio financeiro destinado, por exemplo, ao programa de combate ao VIH e SIDA, a doença seria erradicada.
O dinheiro que se investe para a SIDA, se fosse para a lepra, já tinha sido erradicado há muito tempo em Angola. E nem precisava ser até a mesma quantidade. Nem que fosse um quarto, com o empenho portanto, que se tem, portanto, com vontade, erradicávamos a lepra. Mas ainda, nesse país que cresce, temos pessoas com os pés a apodrecer.
Dados oficiais de até dezembro de 2016 dão conta que no país estão 850 pessoas em tratamento da lepra, sendo Luanda, Benguela, Uambo e Huila as regiões mais afetadas. Para a Faustino Mandavela, é nessas regiões onde estão voltadas as atenções nos próximos dois anos.
Por causa dos nossos fracos recursos, decidimos em concentrar maior atenção nessas quatro, portanto, para os próximos dois anos. Nossos financiadores, que nos dão muito valores muito ínfimos, mas que muito significante para aquilo que de facto é o combate à lepra.
O secretário-geral da Organização Não-Governamental, Soli Angola, Faustino Mandavela, Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Voz da América a transmitir em português para a África, ao microfone João Santa Rita. Estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão. Estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630 e 17.655. Na Guiné-Bissau estamos com a Rádio Capital FM 87.7. Segunda meia hora, o encontro em Moçambique entre o presidente da RENAM, Afonso de Lacama, e o presidente Filipe Nyusa vai estar em foco. Não se esqueça, na internet temos lá as nossas notícias, reportagens, vídeos, fotos, voaportugues.com. Estamos também no Facebook, voaportugues. E se o ouvinte tiver um vídeo, uma foto que quiser compartilhar connosco, ou uma informação para uma notícia ou uma reportagem, pois pode fazê-lo pelo WhatsApp 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E agora vamos para Gambé-Benguela, onde o governador do Banco Nacional disse que Angola tem reservas cambiais para os próximos 7 meses. Walter Felipe frisou a necessidade de se aumentar a produção alimentar, conforme nos diz o João Marcos.
Num frente-a-frente com os gestores bancários, para o qual foram dispensados os préstimos da imprensa, o governador do BNA lembrou que a importação de produtos como a farinha de trigo e as carnes contribuiu imenso para uma redução substancial das reservas. De acordo com responsáveis de 2 bancos comerciais, contactados pela Voz da América algumas horas depois, Walter Felipe considera que é preciso deixar de dar divisas às mesmas pessoas. Neste encontro, assistido parcialmente pelo presidente do Conselho de Administração do Fundo Soberano, José Filomeno dos Santos, o líder do Banco Nacional revelou que a figura do empresário governante continua a provocar embaraços. Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Obrigado, João. Com a barragem de Lauca em funcionamento, a atenção vira-se agora para a construção de outra grande barragem, a de Caculo-Cabaça, a ser construída no Coanza Norte. O presidente Eduardo Santos lançou a primeira pedra do projeto este fim de semana. O Isaías Soares traz-nos pormenores do que será essa barragem.
O empreendimento, avaliado em 4,5 mil milhões de dólares americanos, vai produzir 2.172 megawatts de energia, como garantiu o ministro da Energia e Águas, João Batista Borges. 8 milhões de habitantes vão beneficiar da energia de Caculo-Cabaça.
O projeto de Caculo-Cabaça tem um orçamento sensivelmente similar ao de Lauca, ou seja, 4,5 bilhões de dólares, e é um financiamento feito a partir da linha de crédito da China, que neste momento já está em vigor. Caculo-Cabaça deverá ser concluída em princípio até 2022, e com a sua conclusão nós teremos então uma capacidade de produção que permitirá atingir o objetivo, ampliar acesso a mais de 14 milhões de angolanos.
A barragem de Caculo-Cabaça contará com parte dos técnicos do aproveitamento hidrelétrico de Lauca. Isaías Soares Malange para a Voz da América.
Na página desportiva, vamos começar na Europa. Este fim de semana iniciaram-se épocas em diversos países, com alguns jogos de campeonato e muitos jogos de supertaças, as taças que envolvem o vencedor do campeonato e das taças de cada país. Em Portugal, aí houve supertaça e também campeonato. No campeonato, o Sporting de Jorge Jesus bateu a equipa do Desportivo das Aves, que veio da 2ª Divisão, 2-0, 2 golos de Gelson. Fala-se que antes do final de agosto, Gelson e ainda William e Adrian poderão deixar o Sporting para outros clubes europeus. O treinador do Sporting, JJ, Jorge Jesus, diz que não sabe nada.
São jogadores do Sporting. Enquanto jogadores do Sporting estiverem comigo, enquanto não houver nada que me faça pensar de outra maneira, esses jogadores, para mim, são jogadores do Sporting, como vocês sabem. Isto para mim não é nada de novo. Enquanto eles estiverem cá, espero que eles demorem cá muito tempo, maravilha que isso acontecesse. Enquanto estiverem cá, é com eles e com todos que eu vou tomar as minhas decisões.
Era Jorge Jesus, treinador do Sporting, o treinador do atual campeão, o Benfica, é Rui Vitória. Ele obviamente estava satisfeito com a sua vitória na Supertaça sobre o Vitória de Guimarães por 3-1. O Benfica é pentacampeão. E perguntaram a Rui Vitória se devido a isso o Benfica tinha mais responsabilidades e era mais favorito neste campeonato.
Tem havido sempre três candidatos que se assumem. Tem havido uma equipa, um Braga, um Vitória, um Rio Ave, a fazer campanhas muito boas. Rio Ave, Chaves e por aí fora. Mas três candidatos crónicos que se têm reforçado constantemente e permanentemente ao longo destes anos. Portanto, o que é que estar agora cá com conversas dessas? Isto é jogo a jogo. São três candidatos que me parecem com valor para disputar este campeonato palmo a palmo. Agora, nós ganhamos. Vamos ver no final. Mas agora, um candidato favorito, o outro mais não sei. Somos os três, isso todos. Sabemos isto de gingeira, sabemos isto claramente. Para que é que estamos com muita conversa?
Era Rui Vitória a falar dos três favoritos, os eternos Benfica, Sporting e Porto, para o título de campeão de Portugal. Continuamos com o futebol e continuamos na Europa. Em Inglaterra, o Arsenal venceu a versão inglesa da Supertaça, a chamada Community Shield. Bateu o Chelsea nos penaltis. Chelsea a jogar com 10 jogadores nos últimos 10 minutos devido à expulsão de Pedro. Pormenor curioso, na final da Taça de Inglaterra, o Arsenal também bateu o Chelsea por penaltis. Na Alemanha, quem ganhou a Supertaça foi o Bayern de Munique, que bateu o Borussia Dortmund por penaltis após empate a 2 golos ao fim do tempo regulamentar. Jogo marcado por um erro da arbitragem e do vídeo-árbitro. Ambos não viram um claro fora de jogo na jogada que deu o primeiro golo do Bayern. Vídeo-árbitro também em controvérsia na Supercopa da Holanda. Aconteceu aquilo que muitos consideravam de inevitável. Há uma jogada que dá penalti dentro da área do Feyenoord. Árbitro não assinala, deixa seguir o jogo. Feyenoord lança contra-ataque e marca. E depois o árbitro decide então ir ao vídeo-árbitro e assinalar o penalti que deixou passar. Então, e o golo marcado no contra-ataque? Foi anulado, claro está. O relógio voltou atrás. Feyenoord acabou por vencer nos penaltis, mas o vídeo-árbitro começa a dar controvérsia, tal como os árbitros. Vamos para Moçambique, onde o presidente Filipe Nyusi deslocou-se à Gorongosa para se avistar com o líder da RENAM, Afonso Dhlakama. O encontro está a ser visto como um passo significativo em afastar-se de uma vez para sempre a possibilidade de uma nova guerra. Mas conforme nos diz o Ramos Miguel, há quem pense que é preciso alargar o diálogo.
Para o académico Pedro Lixá, uma vez que os assuntos em debate no diálogo político não dizem respeito apenas ao governo e à RENAM, era importante envolver outros atores.
Há uma necessidade de se descentralizar a responsabilidade de debater sobre este tipo de assuntos e não acreditarmos que a paz será efetiva se única e exclusivamente duas entidades estiverem a tratar dessa mesma paz. Penso que precisamos envolver os diferentes níveis nacionais.
Mas para o analista Lázaro Bambo, o mais importante são os resultados.
É uma preocupação legítima, mas eu acho que o que é mais importante é a paz que nos vai ser trazida no meio deste diálogo.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. O Ramos vai voltar na segunda meia hora com esta questão. Sem dúvida, moçambicanos a receberem com agrado esta notícia do encontro entre Afonso Dhlakama e Filipe Nyusi na Gorongosa, no centro do país. Portanto, o Ramos vai voltar na segunda meia hora para trazer mais opiniões sobre o encontro, numa reportagem mais alargada sobre esta questão. O Ramos Miguel, portanto, na segunda meia hora, a cargo do Amâncio Miguel, e estudante de aproximadamente 2 minutos. Mas hoje faz anos um grande da música brasileira, Caetano Veloso. É verdade, faz 74 anos de idade. Caetano Veloso, sempre bem conhecido na música lusófona, digamos assim, e também, claro, está uma grande estrela do Brasil, faz hoje 74 anos, e isso é um longo caminho. It's a long way.
Oh, woke up this morning singing an old, old Beatles song. We're not that strong, my Lord. You know we ain't that strong. I hear my voice among others in the break of day. Hey, brothers, say, brothers. It's a long, 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 long way. It's a long way. It's a long. It's a long, long, long. It's a long, 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 long. It's a long, long. It's a long, 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 long. It's a long. It's a long way. It's a long, long, long. It's a long way. It's a long, 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 long way. It's a long, 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 long. It's a long way. It's a long. Os olhos da cobra verde. Hoje foi que a reparei. Se a reparasse há mais tempo, não amava quem amei. It's a long way. It's a long. It's a long way. It's a long, 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 long. lang lang, it's a long way, it's a long way, it's a long, it's a long lang lang, it's a long lang lang lang. It's a long way, renego de quem diz que o nosso amor se acabou. Ele agora está mais firme do que quando começou. Renego de quem diz que o nosso...
A partir de Washington, esta é a Voz da América na emissão em português para a África. Deste 7 de agosto de 2017, são 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe e 16h30 em Cabo Verde. Ao microfone nesta segunda parte da emissão, Amâncio Miguel. A presidente do Parlamento Sul-Africano anunciou que uma moção de não confiança no presidente Jacob Zuma será votada amanhã por voto secreto. O exército do Sudão do Sul capturou a principal base da oposição em Pagak, perto da Etiópia, forçando a fuga de milhares, disseram hoje a agência de notícias Reuters, os rebeldes. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Em Príncipe, na internet, estamos no www.voaportugues.com e ainda no telemóvel em voaportugues.com. No Facebook, Snapchat, Instagram, estamos através da referência VOA Português. Enquanto que no WhatsApp, o nosso número é o +1 908-652-4584. Esta emissão tem na produção Mariano Bartolomeu e na técnica Jonathan Cummings. João Santa Rita, vamos às notícias?
Vamos, sim, senhora. A presidente do Parlamento Sul-Africano anunciou que uma moção de não confiança no presidente Jacob Zuma será votada amanhã por voto secreto. Os partidos da oposição tinham pedido que a votação fosse feita por voto secreto, na esperança que muitos deputados do ANC votem contra o seu líder. Numa conferência de imprensa, a presidente do Parlamento, Beleka Mbete, disse ter aprovado o pedido, mas recusou-se a responder a perguntas. Na cidade do Cabo, realizou-se hoje uma manifestação pedindo a demissão de Jacob Zuma. Para amanhã está prevista uma manifestação de apoio.
Numa das eleições no continente africano que mais atenção chamam, os quenianos vão terça-feira às urnas. A corrida que mais atenção tem atraído é a que opõe o atual presidente Uhuru Kenyatta e o seu rival da oposição, Raila Odinga. A campanha foi tensa. A oposição protestou a sua organização e envolveu-se em várias batalhas judiciais. Alguns argumentam que quer Kenyatta, quer Odinga, não deixaram de fazer a campanha desde as últimas eleições em 2013. Mas há ainda as eleições locais, que incluem governadores, que neste ano atraíram tanta atenção quanto as presidenciais. Isto depois do poder central ter passado para os distritos o poder e responsabilidade pelos assuntos locais. Os kenianos, segundo analistas e observadores, continuam com tudo a sofrer com os problemas provocados por uma seca regional e a subsequente insegurança alimentar.
O exército do Sudão do Sul capturou a principal base da oposição em Pagak, perto da Etiópia, forçando a fuga de milhares de pessoas, disseram hoje à agência de notícias Reuters os próprios rebeldes. O porta-voz dos rebeldes, Lampol Gabriel, disse que as suas forças saíram de Pagak após o ataque nas primeiras horas de domingo. Ele disse que a retirada dos rebeldes foi feita para evitar o impacto de combates sobre a população. Pagak é tida como a principal base da etnia Nuer, uma das principais do país, e é um ponto importante das operações dos rebeldes desde 2014. O governo iniciou as tentativas de ocupar a zona em julho, o que forçou a retirada de trabalhadores humanitários e foi alvo de críticas, como violação do cessar-fogo assinado em maio pelo presidente Salva Kiir, da etnia Dinka. O porta-voz da oposição disse que a ocupação da principal base não significa o fim da guerra da etnia Nuer contra o governo nominado pelos Dinka. O governo não comentou o ataque. O Sudão do Sul está em guerra civil desde 2013, apenas 2 anos depois da independência, quando Kiir despediu o seu vice-presidente Riek Machar da etnia Nuer. Machar encontra-se desde dezembro de 2015 na África do Sul.
As partes envolvidas no julgamento dos presumíveis assassinos de 2 polícias das Nações Unidas na República Democrática do Congo podem deslocar-se ao local do crime, anunciou o Tribunal Militar de Kananga, que julga aquele caso. O tribunal acedeu ao pedido da defesa para uma deslocação ao local de crime, declarou o presidente do Tribunal Militar de Kananga, no Kasai, centro da República Democrática do Congo, adiantando que a visita se realizará a 21 de agosto. Em março deste ano, dois peritos das Nações Unidas foram assassinados quando investigavam sobre a existência de valas comuns no Kasai. A violência no Kasai, que envolve milicianos, soldados e políticos, já causou mais de 3 mil mortos num ano e obrigou 1 milhão e 400 mil pessoas a abandonar as suas casas, isto de acordo com as Nações Unidas.
A Amnistia Internacional condenou a decisão de Israel de encerrar os escritórios da cadeia de televisão Al Jazeera. A organização descreveu a medida como um ataque aberto à liberdade de imprensa e um sinal claro de que as autoridades israelitas não aceitam cobertura noticiosa que seja crítica a Israel. Israel tem repetidamente acusado a Al Jazeera, que é a pertença do Qatar, de ter uma cobertura noticiosa tendenciosa de acontecimentos em Israel e nos territórios ocupados.
Em Moçambique, é notícia o encontro entre Filipe Nyusi e o líder da RENAMO, Afonso Dhlakama. A União Europeia e os Estados Unidos consideraram ter sido um passo importante e significativo o encontro no domingo entre os dois líderes, isto na Serra da Gorongosa, para a construção da confiança entre as partes. A Human Rights Watch, contudo, pede investigação sobre as atrocidades do conflito que ocorreu em Moçambique. Em Sofala, Davi Simango, líder do MDM, volta a reclamar a exclusão neste encontro.
Davi Simango, líder da terceira força política em Moçambique, insistiu que a exclusão de outras forças políticas e da sociedade na busca pela paz deixa apreensivos moçambicanos e levanta dúvidas sobre o processo de normalização da vida política de Moçambique e reiterou a necessidade de revisão da Constituição da República para inclusão política e económica.
Eu costumo dizer que há imagens que nós tiramos para fotografia, para as pessoas apreciarem e as pessoas acreditarem que, de fato, há um encontro. Nós encorajamos que, de fato, as pessoas se reúnem, tanto mais que o MDM já havia dito em ocasiões anteriores que o chefe de Estado devia se deslocar a Gorongosa para se encontrar com o líder da RENAMO. Mas esta exclusão, esta ausência, então nós teremos um acordo assinado entre duas figuras importantes da nossa nação, mas as duas figuras não transportam os 25 ou 26 milhões de moçambicanos nas suas costas. É preciso que os moçambicanos decidam sobre o seu futuro. Portanto, qualquer tipo de conversações pode naturalmente trazer calminha nas próximas eleições municipais. Dizemos ao mundo que Moçambique está em paz. Dizer ao mundo que não há guerra e eleições sem o soar das armas. E já tivemos essa experiência em 2014, em que tivemos o calar das armas e as eleições ocorreram, as pessoas fizeram os elogios que, de fato, em Moçambique havia o processo cíclico das eleições. E depois desse processo continuamos a matar pessoas, continuamos a destruir a nossa economia, continuamos a criar situações em que os moçambicanos se transformam em refugiados. Então, essas situações todas, até hoje não há responsabilização. Os grandes atores da negligência da gestão eleitoral continuam a gerir o processo eleitoral. Portanto, esses processos todos têm que ser acautelados, têm que ser resolvidos para que, de fato, garantamos aquilo que nós queremos, uma coisa definitiva.
Alertou Davis Mango, insistindo que o conflito e os problemas econômicos que o país atravessa precisam ser estudados profundamente. Da Beira, André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista, que nos falou da cidade da Beira, capital de Sofala. Aliás, Davi Simango é o edil da cidade da Beira. Analistas saúdam este encontro entre o presidente Nyusi e o líder da RENAMO, Afonso Dhlakama, mas defendem que o diálogo deve envolver os diferentes níveis nacionais.
O diretor da Fundação MASC, Mecanismo de Apoio à Sociedade Civil, João Pereira, saúda este encontro e diz que o mesmo significa que é possível encontrar-se uma plataforma que possa trazer a paz para os moçambicanos.
Eu acho que seria muito útil que desta vez nós encontrássemos uma plataforma necessária para uma paz duradoura para Moçambique. Julgo eu que estarmos em condições, como moçambicano, de encontrar esta solução definitiva para o país. E que, por outro lado, se encontre, de uma vez por todas, uma plataforma que possa ajudar os moçambicanos a se reconciliar de uma forma verdadeira.
Para o acadêmico Pedro Lixá, uma vez que os assuntos em debate no diálogo político não dizem respeito apenas ao governo e à RENAMO, era importante envolver outros atores.
Há uma necessidade de se descentralizar a responsabilidade de debater sobre esse tipo de assuntos e não acreditarmos que a paz será efetiva se única e exclusivamente duas entidades estiverem a tratar dessa mesma paz. Penso que precisamos envolver os diferentes níveis nacionais.
Mas para o analista Lázaro Bambo, o mais importante são os resultados.
É uma preocupação legítima, mas eu acho que o que é mais importante é a paz que nos vai ser trazida no meio deste diálogo. O presidente não convocou jornalistas para o acompanharem a Gorongosa, mas ele podia ter feito isso. Ele foi sozinho e aqui nós temos os resultados. Então, isso faz acreditar que efetivamente nós teremos uma paz definitiva.
Por seu turno, o analista António Bueno considera que a ida de Filipe Nhusi à Gorongosa significa que já foi estabelecido um clima de confiança entre os dois líderes.
Chegou-se uma fase em que já há, de facto, a nível das lideranças, total confiança, e isso demonstra, em certa medida, já existir um certo grau de confiança que permite, de facto, que os moçambicanos, em face desta confiança, comecem a pensar seriamente que, afinal de contas, é possível nós e entre nós conseguirmos encontrar soluções para os graves problemas pelos quais Moçambique passa.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Continuamos já a falar desta questão, o encontro ontem na Serra da Gorongosa entre Filipe Nhusi e Afonso da Cama. O William Mopote, em Maputo, também participa desta emissão.
Nas ruas do país, a população saudou a iniciativa.
Foi bom o líder, o presidente sair, ir ter com o líder da RENAM, fazer o encontro, para que haja uma paz efetiva, para que o povo não sofra mais.
Eu gostei, porque vou vivermos em paz aqui no nosso país. Não devem fazer esforço, essa ideia que eles fizeram para cruzar, entender-se e vermos em paz.
A sociedade espera que não seja apenas mais um encontro, mas que avaliar pelo sinal dado pelo presidente da República, com a inédita ida a Gorongosa, seja o início de uma séria caminhada para a paz.
Eu espero que isso seja o início de uma viagem fundamental, que a gente chegue a uma pessoa confortável.
Era o filósofo moçambicano Severino Nguenha falando via telefone. Do encontro da Gorongosa, não há grandes detalhes. O comunicado presidencial garanta apenas que Nhusi e Lhakama vão novamente se encontrar, em breve, para limar as arestas do que está a ser preparado pelas equipes técnicas que trabalham em Maputo nos assuntos da descentralização e desmilitarização da RENAMO. De Maputo para a Voz da América, William Mopote.
Amanhã, o presidente Uhuru Kenyatta enfrenta Raila Odinga nas eleições gerais do Quênia. A campanha foi marcada pela morte de um funcionário da Comissão de Eleições, Ana Guedes.
A corrida entre o presidente Uhuru Kenyatta e o líder da oposição, Raila Odinga, deverá ser bem renhida. Alguns argumentam que os candidatos não pararam de fazer campanha desde as últimas eleições em 2013, em que estiveram também frente a frente. Barack Mulula é comentador político.
So there's a sense in which the elections have occupied the collective.
Há este sentimento de que as eleições têm estado sempre na consciência coletiva nacional dos cidadãos e eleitores kenianos, pelo que é extremamente importante.
Mas as eleições são mais do que a presidência. O analista Tom Wolfe diz que as 47 corridas distritais provocaram tanto falatório quanto as presidenciais, e bastante mais que em 2013.
But many Kenyans, and we've seen this in our polling data, did not fully understand or appreciate just how much power or responsibility.
Talvez os kenianos, e vimos isso nas sondagens, não compreenderam ou apreciaram totalmente quanto poder ou responsabilidade estava a ser devolvida pelo centro às regiões, aos condados. Se viajarmos por estas regiões agora, vimos muito, se não mais, atividade eleitoral do que aquela que está associada à corrida a governador. É como se fosse para a presidência.
Desde há um ano que a organização das eleições tem sido fonte de tensão, levando a protestos da oposição e várias batalhas judiciais. Para complicar a situação, temos a recente morte do responsável pela tecnologia eleitoral, Cris Messando, cuja autópsia mostrou que foi torturado e estrangulado. Messando foi responsável pelos sistemas eletrónicos de identificação eleitoral e transmissão de dados. De novo, Barack Muluka.
There's every possibility of people tying that passing.
Há sempre a possibilidade das pessoas relacionarem essa morte com eleições e a possibilidade de ter sido um ato criminal. É preciso frisar que não estamos a dizer que foi, mas que a situação em que estamos proporciona este tipo de especulação.
E com o cenário eleitoral como pano de fundo, os quenianos continuam a sofrer de problemas provocados por uma seca a nível regional, insegurança alimentar e elevados preços alimentares. Lane Bunkers é representante no Quênia dos Serviços de Assistência Católicos.
Há uma série de desafios com que as pessoas se confrontam neste país. Espero que saia um resultado eleitoral claro e políticos que levem os seus cargos a sério e, de facto, governem para as pessoas que os elegerem.
E no final da campanha, os jovens desceram às ruas em Eldoret para marchar pela paz. A região do Rift Valley foi o epicentro da violência pós-eleitoral em 2007 e 2008, que vitimou mais de 1000 pessoas e deslocou 500 mil de outras. Os quenianos esperam que estas eleições decorram sem violência.
Este é o segundo processo eleitoral no continente africano, depois da semana passada termos tido as eleições no Ruanda, nas quais consagrou-se vencedor Paul Kagame. Noutra semana, ou pelo menos daqui a pelo menos 10 dias ou 12 dias, teremos as eleições em Angola. Em São Tomé, há reformas na educação. Óscar Medeiros.
O projeto iniciado em 2015 começa a dar frutos a partir deste ano letivo 2017-2018, como explica o Ministro da Educação, Cultura, Ciência e Comunicação, Olinto Daio.
É um sistema que virá facilitar enormemente todo o processo de gestão escolar, desde a gestão dos alunos, gestão dos professores, gestão de toda a equipa escolar, gestão dos conteúdos e, por conseguinte, este ano iniciamos já com a matrícula eletrónica.
Professores, alunos e encarregados de educação confirmam as vantagens da matrícula eletrónica, introduzida pela primeira vez no país no âmbito deste sistema integrado de gestão escolar.
Permite-nos ter um descongestionamento, como se pode ver neste momento. Daí que posso dizer que as coisas vão bem.
Passando rápido, sim.
Por quê?
Eu acho que até está mais moderno, até com nova tecnologia.
Eu achei bom, é inovador, visto que está sendo mais rápido.
Com a entrada em funcionamento do Sistema Integrado de Gestão Escolar, o Ministro da Educação garante mais informação dos indicadores do sistema de ensino.
Os dados estatísticos dos alunos, por turma, por classe, alunos reprovados, taxa de abandono escolar, portanto, vai permitindo-nos que ao longo do semestre, do período do ano letivo, tenhamos informações em tempo real sobre o que está a acontecer no sistema educativo.
O Sistema Integrado de Gestão Escolar começa a ser implementado a partir deste ano letivo em São Tomé e Príncipe. Óscar Medeiros, para a Voz da América.
A Rússia disse ontem domingo que os Estados Unidos irão em breve enviar a Moscovo o seu representante para as negociações sobre a violência na Ucrânia. O ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, fez tal anúncio após um encontro de mais de uma hora com seu homólogo americano, Rex Tillerson. O encontro, à margem da cimeira da ASEAN, nas Filipinas, foi o primeiro ao alto nível entre os dois países desde que a semana passada o presidente Donald Trump assinou a entrada em vigor de novas sanções contra a Rússia. Tais sanções são a retaliação à interferência russa nas eleições americanas de 2016.
O secretário de Estado americano, Rex Tillerson, disse no encontro que a medida visa ajudar a Rússia a entender a gravidade do incidente e a gravidade que tiveram nas relações com os Estados Unidos e o povo americano e o povo russo, que criou uma grave desconfiança entre os dois países e é preciso encontrar uma forma de lidar com isso. Por outro lado, a Rússia pediu recentemente a Washington a retirada de 755 diplomatas e funcionários das suas missões em Moscou e noutras cidades, o que é também uma retaliação à expulsão em 2016 de diplomatas russos nos Estados Unidos. Tillerson disse ainda que informou a Lavrov que Washington iria responder à solicitação até 1 de setembro. Quanto à Ucrânia, o chefe da diplomacia russa, Sergei Lavrov, disse que o diplomata americano Kurt Volker terá um encontro com o enviado russo para a crise naquele país, o diplomata Vladislav Surkov. No mês passado, Volker visitou o leste da Ucrânia, onde separatistas apoiados pela Rússia combatem as forças de Kiev há mais de 3 anos. Foi durante esse conflito que a Rússia anexou a península da Crimeia e mais de 10 mil pessoas foram mortas. As autoridades dos Camarões procedem à detenção de indivíduos que sustentam usar uniformes militares para enganar a população e cometer atrocidades. Este é o tema do trabalho de Edwin Kinzeka, apresentado por Paulo Oliveira.
Tem-se registrado tensão entre grupos armados na vizinha República Centro-Africana. Em função dos Camarões e as autoridades camaronesas, pensam que guerrilheiros rebeldes usam uniformes militares como disfarce. Uma dezena de militares forçou a entrada numa área popular situada na fronteira leste com a República Centro-Africana. Em Nyangaza residem centenas de centro-africanos em comunidades camaronesas. Entre o pessoal militar que precede da detenção de civis, em uniforme, encontra-se o sargento ajudante Isidoro Mba. Ele afirmou ter notado que a área é um esconderijo de bandidos que usam uniformes para enganar as pessoas, fazendo-se passar por militares. Refere ainda que a totalidade dos detidos vai ser apresentada a um tribunal militar. Na passada sexta-feira, autoridades militares prenderam 13 pessoas, com idades compreendidas entre os 17 e os 37. Entre eles estava Emmanuel Manga, da República Centro-Africana, que vive nos Camarões há 3 anos. Manga refere que usa o uniforme para se aquecer do frio da manhã e que o uniforme foi-lhe oferecido como uma prenda. Nunca pensou que seria proibido usá-lo e que tenha sido visto por militares que não o detiveram antes. Grupos armados da República Centro-Africana têm atacado os Camarões em várias ocasiões, desde que a crise no país teve início em março de 2013, quando os rebeldes muçulmanos Selaka derrubaram o presidente François Bozize. Isso provocou o levantamento de grupos de defesa cristã anti-Balaka, provocando um ciclo de assassinos e de violência que alastrou para os Camarões. O general camaronês Djibo sustenta que as tensões foram ordenadas por ter sido descoberto que alguns rebeldes estavam disfarçados de militares e cometiam atrocidades.
Leste é parmi les régions où l'insécurité.
Segundo ele, verifica-se um surto de insegurança na fronteira leste, devido à proximidade com a República Centro-Africana. Sustenta ainda que irá fazer o possível por conter os grupos de rebeldes armados que efetuam incursões no território dos Camarões. Cerca de uma centena de pessoas foi detida nos últimos 30 dias. Uma lei de 1982 proíbe os civis de comprar e usar uniformes militares, referindo que os que façam enfrentam penas de prisão de 3 meses a 2 anos de cadeia ou multas que vão desde os 100 aos 4 mil dólares. Apesar dos militares procederem à detenção de pessoas e confiscarem os uniformes militares, algumas lojas ainda os mantêm para venda. Os Camarões partilham uma fronteira de 900 quilómetros com a República Centro-Africana e acolhem presentemente 300 mil refugiados do país vizinho.
Era o Paulo Oliveira. O Paulo Oliveira que dentro de menos de 10 minutos estará aqui para comandar a terceira e última edição desta nossa emissão vespertina. Sobre o voo de helicópteros, barricadas, blindados, detonações, a tensão tomou conta da cidade venezuelana de Valência, a norte, onde o governo denunciou neste domingo um ataque a uma base militar que terminou com 2 mortos e 8 detidos. Mayra de la Salette.
O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, assegurou ter frustrado na madrugada de domingo, 6 de agosto, uma incursão terrorista de um grupo de civis e um oficial que, camuflados, invadiram o forte Paramacay e dirigiram-se ao parque de armas, de onde retiraram material bélico. Segundo o próprio presidente venezuelano, 2 atacantes morreram, 8 foram detidos, acrescentando que no destacamento houve combates durante 3 horas, após os quais os militares acusaram os restantes atacantes que são agora procurados.
Desde aqui quero felicitar a Força Armada Nacional Bolivariana.
Nicolás Maduro afirmou no seu programa semanal, Domingos com Maduro, que esteve à frente da direção como comandante em chefe das Forças Armadas. Entre os capturados estaria um tenente desertor há vários meses e que está, segundo Maduro, a colaborar ativamente. Os demais são civis, acrescentou o presidente, que ordenou o reforço da segurança e da inteligência em todas as unidades militares.
Há uma semana, les ganamos com voto e hoje houve que ganar-lhes com balas ao terrorismo.
Há uma semana, os vencemos com votos e hoje tivemos que vencer o terrorismo com balas, disse Maduro no seu programa semanal de televisão, Domingos com Maduro, em alusão às eleições da sua toda poderosa Assembleia Constituinte. No domingo, 30 de julho, a Venezuela foi a votos para a Assembleia Constituinte, uma proposta de Maduro com o objetivo de mudar a Constituição do país. Naquele domingo e nos dias anteriores à eleição, partidos, movimentos e cidadãos que se opõem a Nicolás Maduro invadiram as ruas da Venezuela e protestaram contra o presidente. Protestos esses marcados por muita violência e a lamentar vítimas mortais.
E a caminharmos para o final, João Santa Rita.
Na página desportiva, vamos começar na Europa. Este fim de semana iniciaram-se épocas em diversos países com alguns jogos de campeonato e muitos jogos de supertaças, as taças que envolvem o vencedor do campeonato e das taças de cada país. Em Portugal, aí houve supertaça e também campeonato. No campeonato, o Sporting de Jorge Jesus bateu a equipa do Desportivo das Aves, que veio da 2ª Divisão, 2-0, dois golos de Gelson. Fala-se que antes do final de agosto, Gelson e ainda William e Adrian poderão deixar o Sporting para outros clubes europeus. O treinador do Sporting, JJ Jorge Jesus, diz que não sabe nada.
São jogadores do Sporting. Enquanto jogadores do Sporting estiverem comigo, enquanto não houver nada que me faça pensar de outra maneira, esses jogadores, para mim, são jogadores do Sporting, como vocês sabem. Isto para mim não é nada de novo. Enquanto eles estiverem cá, espero que eles demorem cá muito tempo. Maravilha que isso acontecesse. Enquanto estiverem cá, é com eles e com todos que eu vou tomar as minhas decisões.
Era Jorge Jesus, treinador do Sporting, o treinador do atual campeão, o Benfica, é Rui Vitória. Ele obviamente estava satisfeito com a sua vitória na Supertaça sobre o Vitória de Guimarães por 3-1. O Benfica é pentacampeão. E perguntaram a Rui Vitória se devido a isso o Benfica tinha mais responsabilidades e era mais favorito neste campeonato.
Tem havido sempre três candidatos que se assumem. Tem havido uma equipa, um Braga, um Vitória, um Rio Ave, a fazer campanhas muito boas. Rio Ave, Chaves e por aí fora. Mas três candidatos crónicos que se têm reforçado constantemente e permanentemente ao longo destes anos. Portanto, o que é que estar agora cá com conversas dessas? Isto é jogo a jogo. São três candidatos que me parecem com valor para disputar este campeonato palmo a palmo. Agora, nós ganhámos. Vamos ver no final. Mas agora, um candidato favorito, o outro mais não sei. Somos os três, isso todos. Sabemos isto de gingeira, sabemos isto claramente. Para que é que estamos com muita conversa?
Era Rui Vitória a falar dos três favoritos, os eternos Benfica, Sporting e Porto, para o título de campeão de Portugal. Continuamos com o futebol e continuamos na Europa. Em Inglaterra, o Arsenal venceu a versão inglesa da Supertaça, a chamada Community Shield, bateu o Chelsea nos penaltis. Chelsea a jogar com 10 jogadores nos últimos 10 minutos devido à expulsão de Pedro. Pormenor curioso, na final da Taça de Inglaterra, o Arsenal também bateu o Chelsea por penaltis. Na Alemanha, quem ganhou a Supertaça foi o Bayern de Munique, que bateu o Borussia Dortmund por penaltis após empate a 2 golos ao fim do tempo regulamentar. Jogo marcado por um erro da arbitragem e do vídeo-árbitro. Ambos não viram um claro fora de jogo na jogada que deu o primeiro golo do Bayern. Vídeo-árbitro também em controvérsia na Supercopa da Holanda. Aconteceu aquilo que muitos consideravam de inevitável. Há uma jogada que dá penalti dentro da área do Feyenoord. Árbitro não assinala, deixa seguir o jogo. Feyenoord lança contra-ataque e marca. E depois o árbitro decide então ir ao vídeo-árbitro e assinalar o penalti que deixou passar. Então e o golo marcado no contra-ataque? É, foi anulado, claro está. O relógio voltou atrás. Feyenoord acabou por vencer nos penaltis, mas o vídeo-árbitro começa a dar controvérsia, tal como os árbitros.
O presidente do Parlamento Sul-Africano, melhor a presidente, anunciou que uma moção de não confiança no presidente Jacob Zuma será votada amanhã por voto secreto. Termina assim a segunda parte desta emissão vespertina. Despeço-me, sou a Márcio Miguel. Dentro de instantes, o Paulo Oliveira e a terceira e última parte da emissão vespertina. Boa noite.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhar-nos também no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp, pelo número mais 1-908-652-4584. 14:35 aqui na cidade de Washington. Lá fora, céu nublado e chuva. Temperatura é de 22 graus centígrados. A partir de agora, o microfone no Paulo Oliveira. Na produção continua o Mariano Bartolomeu. A assistência técnica continua a ser de Jonah Cummings. Temas do dia, Parlamento Sul-Africano vota amanhã uma moção de não confiança no presidente Jacob Zuma. Os canianos vão às urnas amanhã. 7 de agosto de 2017, segunda-feira, estaremos com o programa de Angola do Arão Nedipa. Resumo de notícias e editorial da Voz da América.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Em maio do corrente ano, a delegação da União Europeia em Angola reiterou a sua disposição para apoiar a Comissão Nacional Eleitoral no fortalecimento da sua capacidade institucional e na realização do trabalho com os partidos políticos e demais atores relevantes, manifestando igualmente a sua disponibilidade em enviar uma missão para observar as eleições. Esta posição da União Europeia surgiu na sequência de uma informação divulgada pela Voz da América, segundo a qual as autoridades angolanas não estavam interessadas em convidar os observadores internacionais. Entretanto, na última semana, informações postas a circular em Luanda confirmavam que, definitivamente, os observadores da União Europeia não podem vir para Angola. Em causa está o facto das autoridades angolanas terem rejeitado fazer acordos específicos com organizações convidadas para observar as eleições, tendo igualmente rejeitado assinar um memorando de entendimento com a União Europeia. Uma nota de imprensa do Ministério das Relações Exteriores informou esta semana que Angola contará com 4 técnicos vindos da União Europeia para a observação do processo eleitoral, contrariando a presença de observadores de facto. A nota sublinha não haver desentendimento nem conflito com a União Europeia no que toca à observação do processo eleitoral, acrescentando que a União Europeia vai enviar 4 técnicos para participarem do processo e eventualmente propor ou aconselhar aquilo que acharem necessário. A porta-voz da Comissão Nacional Eleitoral, Júlia Ferreira, disse que a instituição que representa aguarda apenas pelo envio da documentação dos observadores, sobretudo dos representantes da União Europeia.
Os órgãos de soberania, nos termos da Lei de Observação Eleitoral, podem indicar os seus convidados e formalizar e endereçar convites a essas entidades. Depois do envio de convites, há outros procedimentos que devem ser observados, particularmente em relação ao cadastramento destas entidades e o posterior credenciamento para que elas ganhem e adquiram o estatuto de observadores. Relativamente à União Europeia, é um processo que está em curso, tal como em relação a outros processos relativos a convidados de outros órgãos de soberania. Nós aguardamos a todo momento que nos enviem as cópias dos respectivos passaportes, isto relativamente aos observadores internacionais, para que a Comissão Nacional Eleitoral, através do Gabinete de Observação Eleitoral, faça o cadastramento ou o registro dessas entidades para que, a quando da sua chegada ao país, seja feito apenas o ato de credenciamento. Portanto, nós neste momento estamos a aguardar o envio da documentação. Não podemos fazer este registro sem que haja a identificação dos convidados dos órgãos de soberania, por exemplo, em relação a algumas organizações, que nos enviem a identidade nominal, que nos enviem as cópias dos respectivos passaportes, que nos enviem os contactos eletrónicos dessas entidades para que, efetivamente, nós possamos dar seguimento.
Júlia Ferreira fala de outros aspectos que, em sede daquilo que diz a Lei de Observação Eleitoral, deve ser respeitado, sobretudo em relação à igualdade de oportunidades.
Os observadores são considerados agentes eleitorais e é um princípio que é um princípio nuclear de todo o processo eleitoral, que é o princípio da igualdade de tratamento. E é isso que a Comissão Nacional Eleitoral vai fazer, é isso que a Comissão Nacional Eleitoral vai pugnar, por dar um tratamento igual, por dar um tratamento igualitário entre os observadores nacionais e os observadores internacionais. Parece-nos que, até o momento, não há nenhuma situação que justifique que não seja assim e também não pode ser diferente. Portanto, porque este é o apanágio da Comissão Nacional Eleitoral? Seguir sempre os ditames da lei.
A coligação Casa CE acompanha com muita preocupação este desentendimento entre a União Europeia e as autoridades angolanas. O vice-presidente da Casa CE, Manuel Fernandes, diz que a credibilidade e a transparência do processo eleitoral angolano pode estar em causa, a julgar pelos obstáculos que são colocados à observação eleitoral.
Há um velho ditado que diz que quem não deve não teme. E quanto mais organizações internacionais credíveis forem, de facto, convidadas, dadas a oportunidade de acompanhar o nosso pleito eleitoral, melhor. Estamos aqui, está na moda propalar-se que vamos fazer um pleito eleitoral que deve servir de exemplo para a África. Se assim, não sei porque é que temos receio. E aqui posso já dizer que lá longe de ser exemplo, poderá ser uma vergonha, na medida em que já tem receio até de poder se credenciar outros atores, né, que diz respeito a outros espaços políticos que não pertencem ao continente africano. Ou seja, quer apenas se conferir, né, a oportunidade do clube de amigos, aquilo que eu chamo de clubes de amigos, acompanhar o processo eleitoral, e aqueles que de facto têm uma mão a dizer, têm uma palavra melhor a dizer sobre a lisura realmente das eleições, faça o exemplo que tem nos seus países e, ou nos seus continentes, não, é, não lhes foi dada esta oportunidade. Eu refiro-me aqui, concretamente, à oportunidade exclusiva que se deu apenas à SADC e à União Africana, como os únicos países que têm o direito de indicar observadores como tais, né? Porque Angola é parte integrante da região e do continente. Ora bem, aquilo que tem o exemplo daqui, pelo menos, destas organizações da SADC, ou mesmo a União Africana, no que
as eleições de respeito. Transforma-se por simplesmente em clube de amigos, onde reside ou paira, de facto, a solidariedade de todos aqueles que estão no poder e estão a realizar eleições, não é? E, no entanto, não conseguem conferir, né, um pleito eleitoral, né, a oportunidade para uma alternância credível. Vão ver que dois ou três dias depois haverá declarações a dizer que as eleições foram livres e justas. Bom, estamos a ver o comportamento que está a acontecer agora no atual pleito eleitoral, em que um candidato vai a uma província à tolerância de ponto, até as provas nas crianças são adiadas para um outro período ou para o dia seguinte para dar oportunidade a um determinado candidato, ao passo que quando os outros candidatos vão no terreno não têm este direito. Um candidato usa os meios públicos, como os caminhões da Casa Militar, autocarros, enfim, de empresas públicas, para transportar os seus militantes. Os outros candidatos não têm esse direito. Um candidato vai na província, dorme no palácio, anda de avião, usa os meios do Estado. Os outros candidatos não têm esse direito. No entanto, já não há aqui igualdade. É isto que a União Europeia queria acompanhar desde o princípio. E cria, de facto, através de um acordo que devia celebrar com o governo, mas, infelizmente, o governo angolano fugiu como o diabo da cruz, não é? No sentido de conferir esta oportunidade.
Manuel Fernandes lamenta o facto da União Europeia ficar limitada a 4 peritos para acompanhar o processo eleitoral. Admite que não será uma observação de facto por causa das limitações que serão impostas no terreno.
Prazer é uma pena porque não teremos aqui a observação da União Europeia. Os que se dizem que vêm peritos, bom, são praticamente pessoas que lhes será dado a ver aquilo praticamente que convém ao Executivo e, de facto, não vão poder fazer uma observação de facto, né, aquilo que poderia ser uma verdadeira observação eleitoral. No entanto, para nós é porque alguma coisa não vai bem. Alguma coisa por detrás está por aí, porque se a União Europeia estivesse aqui, os seus observadores poderiam talvez ter um ponto de vista diferente daquilo que o governo ou o atual executivo pretende, ou o partido, o governo cessante, não é verdade, pretende para estas eleições. No entanto, para dizer aqui que claramente que é uma pena, na medida em que, longe da vontade dos eleitores, longe da vontade dos angolanos de poder conferir o direito de quem poderá o representar nos órgãos de soberania, concretamente no Poder Legislativo e no Executivo, não é? Mas era importante também que outros atores de outros países, com uma experiência já neste processo, pudessem estar aqui a acompanhar para, nos processos futuros, fazerem recomendações para podermos, não é verdade, corrigir, porque é um processo. Nós não somos ainda um país democrático, somos um país em via de democracia. Entendemos nós que é um processo, mas temos que aprender cada vez mais. O facto da gente inibir, o facto da gente ter receio que essas organizações estejam junto de nós a acompanhar o nosso processo, é claro que queremos, talvez, apenas dar a entender que estamos, de facto, num país em via da democracia, num sistema democrático, mas, na realidade, é um sistema democrático no papel, mas as eleições servem apenas para legitimar uma única força. Não. Nós não aceitamos isso porque não se pode falar da democracia sem salvaguardar-se o princípio da alternância. Não é possível falar da democracia sem alternância política. As alternâncias só é possível quando os processos são organizados, de facto, na base da transparência, na base da justiça, na base da igualdade de oportunidades, enfim, o que de facto não está a acontecer. O que é alérgico, de facto, desse executivo é que a União Europeia pretendia acompanhar o processo até mesmo o processo da pré-campanha, ou seja, após o apuramento dos partidos políticos ao Tribunal Constitucional, não é? Pelo menos a União Europeia poderia estar aqui para ver o movimento das forças políticas, enfim. Não sei porque é que houve essa alergia deste executivo. Agora, mandar aqui 4 peritos, bom, não é, porque como observação poderíamos ter aqui talvez dezenas de observadores, não é? Mas não vai acontecer. Vai acontecer é passar 4 pessoas que virão da União Europeia. O que é que eles vão ver? Vão fiscalizar onde? Em Luanda, vão no Kazenga dar uma volta, vamos dar aí uma volteia no Mossul para fazer a praia e pronto, acabou. E para depois fazer o relatório que as eleições foram livres e justas. Não, não é isto, isto não é correto. Já basta do sofrimento que os angolanos estão a viver. No entanto, pelo menos que desse já, pelo menos, a oportunidade dos angolanos terem um pleito eleitoral que possa fazer respeitar a sua vontade. É isso que nós pretendemos.
Para o politólogo Alberto Cafuça, a observação internacional é importante para conferir credibilidade ao vencedor do pleito eleitoral. Ainda assim, questiona as causas que estão na base das condições exigidas pela União Europeia.
A discussão está interessante. Quer dizer que o nosso processo eleitoral atrai muitas atenções do mundo. Isso é a primeira nota. A União Europeia, assim como os outros países e regiões geopolíticas, estão muito atentos ao nosso processo, de maneira que alguns mesmo já foram convidados, instituições de renome nos Estados Unidos da América, a SADEC, entre outras instituições, vão observar as eleições. Agora, em relação à União Europeia, há esta polêmica e uma, considerada mesmo controvérsia, né? Porque o governo de Angola acha que é dono de si mesmo, né? É soberano, o país é soberano e não pode ceder a algumas exigências externas. Ora, um país soberano tem as suas próprias leis e essas leis devem ser respeitadas. A União Europeia quer ser diferente no processo, quer ser especial no processo. Eu não sei porquê, mas eu acho que impor condições a um governo soberano é preciso também refletir um bocado, né? Temos de acabar um bocado com o paternalismo. O ministro das Relações Exteriores e o embaixador Espírito Santo para a África e o Médio Oriente deram a entender que Angola não era parte da União Europeia, embora haja alguns acordos entre as duas partes como entes soberanas. Portanto, há aqui necessidade de se respeitar a lei. O que nós sabemos é que a União Europeia queria estar antes da campanha eleitoral. Parece que a nossa lei veda esta possibilidade e dá tratamento a todos os observadores. Mas julgo que a União Europeia não vai estar ausente totalmente, embora não venham aqui como observador, mas vão enviar peritos. Os peritos, apesar de serem tratados como tal, também vão fazer observação, vão produzir um relatório eventualmente. De qualquer modo, o que é importante, a observação é importante porque dá credibilidade ao processo, dá maior legitimidade a quem ganha as eleições, né? Porque o mundo todo vai dar um parecer sobre o que ocorreu. Não me parece bem que exista esta controvérsia entre a União Europeia e Angola. Não fica bem na fotografia.
Finalmente, Alberto Cafuça considera normal as tendências internas no seio da União Europeia em relação à Angola, mas sublinha o facto de haver acordos importantes que não podem ser prejudicados.
A União Europeia não é um bloco de voz única. Este é um grande problema que a União Europeia encontra mesmo no espaço geopolítico. A União Europeia é, no fundo, uma confederação, né? Não é federação, é um conjunto de países com a sua soberania e que se juntam para alguns objetivos. Portanto, é normal que haja vozes dissonantes no seu seio, que alguns, por exemplo, entendam a posição de Angola e outros não entendam. Eu refiro-me, por exemplo, à deputada Ana Gomes, que quase sempre está em Angola, e o seu posicionamento tem sido importante, né? É até interessante. Parece que há aqui uma espécie de levar Angola para ser um apêndice da União Europeia. Digamos mesmo, são as tendências diferentes na União Europeia. A União Europeia não tem voz única e é normal que tenhamos esta volta e meia, tenhamos alguém até a trazer uma voz diferente daquilo que o bloco eventualmente venha a ter em relação a este processo. Obviamente há aqui também um exercício de diplomacia por parte de Angola e da União Europeia. Sabe que Angola e a União Europeia têm alguns acordos, né? Lembro-me, há 3 anos provavelmente esteve aqui o então líder da União Europeia, que é o Durão Barroso, e houve aqui acordos assinados, não sei qual é a terminologia, acho que é caminhos únicos, enfim. Portanto, esses acordos não podem ser prejudicados, né? Não podem ser prejudicados, nem interessa a Angola, nem interessa a União Europeia, por causa de um processo eleitoral e por causa de interesses de alguns indivíduos que são importantes na União Europeia. É claro que é normal que os políticos do lado de cá, de Angola, considerem isso algo menos importante, né? É uma discussão que acontece à volta do processo eleitoral, né? Da demonstração da democracia num determinado estado. Mas há aqui que se ter em conta que vai prevalecer a decisão do soberano, né? do país, do estado angolano. E também isso não vai prejudicar ainda os interesses entre Angola e a União Europeia. É normal que algumas pessoas na União Europeia tenham as suas simpatias com a Angola, porque Angola, afinal, veio de uma colônia, né? E muita gente ainda não se quer esquecer que isso também seja já um estado com pés próprios para andar.
Mas acha que, do seu ponto de vista, é legítimo que a União Europeia exija condições prévias e exclusivas para si, uma vez que há várias organizações que vão participar deste processo de observação eleitoral, não deveriam todos estar em pé de igualdade? Do seu ponto de vista, porquê que a União Europeia condiciona a sua participação exigindo condições exclusivas para os seus observadores?
A União Europeia saberá porquê. Eles é que sabem quais são os antecedentes que terão ocorrido nos pleitos anteriores. Talvez por isso estejam a exigir tais condições para o asseguramento, para descobrir certas coisas que eles acham que sejam anómalas ao processo. Mas, como disse, a nossa lei dá tratamento igual a todos os observadores. Então, são as nossas leis que têm de prevalecer, salvo se houvesse um acordo entre Angola e a União Europeia que assim determinasse.
Alberto Cafusa, Manuel Fernandes e Júlia Ferreira foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
E aqui em Washington vamos passar para a música. Vamos ficar com Shawn Mendes, There Is Nothing Holding Me Back.
She goes, I think about her and she knows it. I wanna let her take control, 'cause every time that she gets closer, she pulls me in enough to keep me guessing. And maybe I should stop and start confessing. I've been shaking, I love it when you go crazy. You take all my inhibitions, baby, there's nothing holding me back. You take me places that tear up my reputation, manipulate my decisions, baby, there's nothing holding me back. There's nothing holding. She says that she's never afraid. Just picture everybody naked. She really doesn't like to wait. Not really into hesitation. Pulls me in enough to keep me guessing. Oh, oh, oh. And maybe I should stop and start confessing. Shaking, I love it when you go crazy. You take all my inhibitions, baby, there's nothing holding me back. You take me places that tear up my reputation, manipulate my decisions, baby, there's nothing holding me back. Mind and we took it way too far. I know we'd be alright. I know we would be alright if you were by my side. And we stumbled in the dark. I know we'd be alright. I know we would be alright. 'Cause if we lost our minds and we took it way too far.
foi Shawn Mendes. Passagem para o resumo de notícias desta segunda-feira, o dia 7 de agosto de 2017. A Presidente do Parlamento Sul-Africano anunciou que uma moção de não confiança no Presidente Jacob Zuma será votada amanhã por voto secreto. Os partidos da oposição tinham pedido que a votação fosse feita por voto secreto, na esperança de que muitos deputados do ANC votem contra o seu líder. Numa conferência de imprensa, a presidente do Parlamento, Beleka Mbete, disse ter aprovado o pedido, mas recusou-se a responder perguntas. Na cidade de do Cabo, realizou-se hoje uma manifestação pedindo a demissão de Jacob Zuma, mas para amanhã está prevista uma manifestação de apoio. Numa das eleições no continente africano que mais atenção chama, os canianos vão amanhã às urnas. A corrida que mais atenção tem atraído é que opõe o atual presidente Uhuru Kenyatta ao seu rival da oposição, Raila Odinga. A campanha foi tensa, a oposição protestou a sua organização e envolveu-se em várias batalhas judiciais. Alguns argumentam que quer Kenyatta, quer Odinga, não deixaram de fazer campanha desde as últimas eleições em 2013. Mas há ainda as eleições locais, incluindo governadores, que neste ano atraíram tanta atenção quanto as presidenciais. Isto depois do Poder Central ter passado para os distritos de poder e responsabilidades para os assuntos locais. Os kenianos, segundo analistas e observadores, continuam, contudo, a sofrer com problemas provocados por uma seca regional e a subsequente insegurança alimentar. O exército do Sudão do Sul capturou a principal base da operação em Pagat, perto da Etiópia, forçando a fuga de milhares, disseram hoje à agência de notícias Reuters, os rebeldes. O porta-voz dos rebeldes disse que as suas forças saíram de Pagat após ataque nas primeiras horas de domingo. Lame explicou que a retirada dos rebeldes foi evitar o impacto dos combates sobre a população. Pagat é tida como a principal base da etnia Nuer, uma das principais do país, e é um ponto importante das operações dos rebeldes desde 2014. O governo iniciou tentativas de ocupar a zona em julho, o que forçou a retirada dos trabalhadores humanitários e foi alvo de críticas como violação do cessar-fogo assinado em maio pelo presidente Salva Kiir, de etnia Dinka. O porta-voz da oposição indicou que a ocupação da principal base não significa o fim da guerra da etnia Nuer contra o governo dominado pelo Dinka. O governo não fez comentários. O Sudão do Sul está em guerra civil desde 2013, apenas 2 anos depois da independência, quando Kiir despediu o seu vice-presidente Riek Machar de etnia Nuer. Machar encontra-se desde dezembro de 2015 na África do Sul. As partes envolvidas no julgamento dos presumíveis assassinos de 2 especialistas da ONU na República Democrática do Congo podem deslocar-se ao local do crime, anunciou o Tribunal de Kananga. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Há 50 anos atrás, a 8 de agosto, 5 nações asiáticas, procurando a estabilidade, segurança e prosperidade, através de cooperação mais estreita, juntaram-se para formar a Associação das Nações do Sudeste Asiático, ou ASEAN. Os governos das 5 nações asiáticas fundadoras, Indonésia, Malásia, Filipinas, Singapura e Tailândia, procuraram levar a paz e a estabilidade a uma região em desenvolvimento que estava a recuperar dos efeitos do colonialismo e afetada pela Guerra Fria. O modelo foi um sucesso e, no final do século, a ASEAN tinha aceito mais 5 nações, Brunei, Darussalam, o Vietnã, Laos, Birmania e Camboja, e conceder estatuto de observador a vários potenciais membros, bem como a numerosas nações interessadas da Ásia-Pacífico. A ASEAN junta cerca de 635 milhões de pessoas, abrange uma área estratégica importante de enorme diversidade cultural, linguística e étnica. A ASEAN ajuda a ultrapassar muitas das diferenças, fornecendo um fórum em que as nações do Sudeste Asiático podem resolver diferenças e trabalhar juntas para encontrar uma base comum. A meio do enorme dinamismo económico, a ASEAN define princípios unificados e conformidade de medidas, abrangendo tudo desde o material militar à harmonização dos serviços e dos transportes. Isto remove barreiras ao comércio e promove a integração económica. Devido a esta política, em 2015, o Produto Nacional Bruto dos países da ASEAN encontrava-se à volta de 2,8 trilhões de dólares. A ASEAN amplifica igualmente a voz dos países-membros, permitindo-lhes formar tendências económicas, políticas e de segurança na região da Ásia-Pacífico a um grau maior do que os seus membros poderiam obter individualmente. O seu poderio junta a todos os países que tenham interesse na região no caminho de cooperação de assuntos para os quais não existe ainda consenso. Durante o meio século de existência, a ASEAN construiu a reputação de promover a boa vontade e diplomacia entre as nações.
os princípios básicos do primado da lei, da igualdade de direitos dos Estados e a rejeição da coerção continuam a ser essenciais para o sucesso e apoio de regras baseadas na ordem da qual todas as nações, grandes ou pequenas, beneficiam. Com estes princípios, o futuro da Ásia é brilhante. Foi um editorial que tem os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvintes, a emissão da Voz da América em português de segunda-feira, dia 7 de agosto de 2017, chegou ao fim. Em nome de todos quantos prepararam a apresentar o programa de hoje, sinceros votos de muito boa noite. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.